O dia a dia de Mato Grosso, os assuntos que interessam à população. Economia, prestação de serviços, política e muito mais. Agora no Assembleia Entrevista.
Olá, eu sou o Luque Marlon e você acompanha a programação da Rádio Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a primeira emissora de rádio do Brasil a integrar a rede legislativa de rádio e televisão. A partir desse momento, no programa Assembleia Entrevista, nós vamos falar a respeito: será que o desemprego tem aumentado a violência doméstica no Brasil? Como é que está a situação do estado de Mato Grosso, em Cuiabá? Você, ouvinte, já parou para pensar a respeito desse assunto? Por isso, nós vamos conversar com a Ana Cristina Silva, juíza titular da primeira vara especializada da violência doméstica e familiar contra a mulher. A doutora Ana Cristina vai poder nos auxiliar nessa entrevista, trazendo reflexões e orientando principalmente você que está em casa nesse momento. Doutora, primeiro, grato pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Assembleia. E essa entrevista, no meu ver, vem contribuir muito para a sociedade, principalmente para aquela pessoa que está lá na ponta e, nesse momento, precisa de algum tipo de orientação. Grato por ter vindo aqui.
Muito obrigada pelo convite, Luque Marlon. É um prazer estar aqui na Rádio Assembleia.
Quando a gente fala dessa violência contra a mulher, doutora, do que nós estamos falando especificamente? Porque é um assunto muito abrangente quando se fala isso, não é?
Sim. Quando nós falamos de violência contra a mulher, nós falamos da violência do cotidiano. Essa é a mais triste, né? É aquela violência dentro dos lares, aquela violência repetida, né? Reiterada dia a dia. É a violência física, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência psicológica, a mais comum de todas. Às vezes as pessoas acham que a violência física é a mais comum. Não, é a psicológica que é a mais comum.
Quando a senhora fala, então, da moral, da patrimonial, como vamos entender melhor? Porque, de repente, alguém está se sentindo representado nesse momento, né?
A Lei Maria da Penha, ela não trouxe nenhum tipo penal novo. Ela utiliza-se dos tipos penais já existentes no nosso Código Penal Brasileiro, que contempla os crimes contra a moral, contra a pessoa, né? Por exemplo, a injúria, a calúnia, a difamação. Então, aquele homem que xinga aquela mulher constantemente, ele pratica o crime de injúria sem problema nenhum e sem maior discussão aceita acerca do dispositivo penal. Né? O xingamento, ele constitui uma injúria, a difamação, né? Sair falar para outros acerca da moral daquela mulher, ela está sofrendo ali uma violência moral.
Isso é o que? Uma pressão familiar, que podemos falar também ou não?
Não, aí quando você já fala da pressão, você já está indo pelo crime, pela violência psicológica, que é aquela coisa do constrangimento, aquela coisa de acabar com a autoestima daquela mulher, diminuir a sua autoestima, trabalhar o quê? Trabalhar no seu psicológico. Aquela coisa de repetidas vezes, você não serve para nada, essa casa é minha, não é sua, vai embora daqui, fui eu que construí tudo. Você não tem direito a nada, e fazendo aquela pressão, e ela começa a se convencer de que se ela sair dali, ela vai perder tudo. Se você sair de casa, você vai perder os filhos, porque sou eu que sustento a casa, porque sou eu que tenho dinheiro, você vai perder a guarda dos seus filhos, eu tiro meus filhos de você com facilidade. Né? Isso é uma violência psicológica.
E isso tem acontecido reiteradamente, doutora?
Sim, isso é muito constante nos lares, né, onde a violência tem predominado.
E de que forma que a mulher, por exemplo, que depende de forma financeira do agressor, de que forma que ela deve agir? Porque os mecanismos hoje que nós temos nas leis protege realmente essa mulher contra aquele agressor?
Olha, a inovação que a Lei Maria da Penha trouxe foi justamente medidas protetivas, né, de proteção à mulher. São medidas que são deferidas logo no início do processo, isto é, até 48 horas pós pedido da mulher. Então, como esse deferimento é rápido, tem-se, obviamente, a intenção de protegê-la já desde o início, quando ela denuncia. E dentre as medidas que estão previstas na Lei Maria da Penha, nós temos a fixação de alimentos, da pensão alimentícia já de cara. Independente de maiores provas acerca do ganho do varão, do ganho do provedor do lar, independente dessas maiores provas, nós temos a fixação da guarda provisória, nós temos também o afastamento dele do lar, a determinação também para que ele se afaste da família quando a violência se estende aos demais membros da família. Então, a própria restrição contratual que é imposta a ele. Então, ele não pode vender a casa, não pode vender os móveis, não pode vender carro, nem moto, nem nada. A gente consegue colocar isso de uma forma, uma restrição logo no início do processo. Então, essas medidas são muito eficientes de proteção à mulher. Têm sido muito eficientes.
Mas isso tem dado essa garantia do que aquele agressor realmente se afaste daquela companheira, doutora? A senhora observa que ele consegue observar de que foi colocado para ele aquela restrição e ele tem essa consciência? Ou tem casos de que a gente ouve, pelo menos na mídia, que tem cidadãos aí que desrespeitam e vira e mexe, a justiça tem que ir lá e conversar com o cidadão de novo. Não tem isso?
Olha, o que nós precisamos é, usando um termo bem popular, é endurecer o coração. Por quê? Ele sabe da medida protetiva. Ele não é bobo, ele é intimado para isso. Se ele está descumprindo, primeiro, a mulher tem que denunciar o descumprimento, comunicar o descumprimento. E, a partir daí, eu não vejo outra alternativa que não a prisão. O descumprimento de medida protetiva deve ensejar prisão a teor do que dispõe o Código de Processo Penal, no artigo 303, inciso 3. Então, se ele descumpriu, a mulher deve imediatamente comunicar ao juízo. Ela não precisa de maiores, não precisa de um protocolo, ela não precisa de um advogado, ela não precisa enfrentar uma fila, ela vai lá na escrivania judicial e ela diz, olha, eu quero que conste aí que ele está descumprindo, ele está procurando a minha casa. Ou ela vai na promotoria de justiça, lá tem um núcleo de atendimento à mulher vítima de violência, denuncia que seguramente será pedida a prisão dele.
Doutora, a senhora que é juíza titulada da primeira vara especializada da violência doméstica e familiar contra a mulher, como que está a nossa capital do estado, o número de processos que chegam nessa primeira vara, a senhora acredita que tem aumentado? Qual que é a origem dessa violência contra a mulher, a senhora que acompanha esses casos?
Luke, é bem interessante quando você faz essa análise que você está pedindo que seja feita nesse momento, é bem interessante que você faça uma retrospectiva. Até 2006, nós não tínhamos dados estatísticos seguros acerca de violência contra a mulher. 2006 para cá, nós tivemos alguns anos realmente de uma, entre aspas, fixação da Lei Maria da Penha, conhecimento da Lei Maria da Penha. Certo. O que aconteceu? Com esse conhecimento, as mulheres passaram, então, a entender que tinham um mecanismo de proteção. Aumentou o número de denúncias? Sim, nós tínhamos uma demanda represada. Nós tínhamos uma demanda desconhecida, a priori. Porque até 2006 nós não tínhamos nada. Aí, quando as mulheres, então, entenderam que deveriam denunciar, porque existia uma Lei Maria da Penha, nós tivemos um grande período em que houve realmente essa denúncia, tanto que os primeiros dados estatísticos acerca da Lei Maria da Penha, lembro eu de uma pesquisa de um instituto famoso brasileiro, acerca da violência doméstica, familiar contra a mulher, eu me lembro que um dado me chamou bastante atenção, é que o índice de mulheres que denunciavam, eram mulheres que denunciavam que já viviam violência há quase 10 anos. Esse era o maior índice de mulheres que denunciavam. Então, era uma mulher que já vivia há quase 10 anos sofrendo violência doméstica. Hoje, esse índice está mudando, porque as mulheres já denunciam logo nos primeiros momentos, nos primeiros indícios de agressão, ela já começa a denunciar. De onde surgiu isso? O que significa isso do ponto de vista técnico e do ponto de vista prático? Significa que a lei pegou. Significa que há uma confiabilidade na lei, no instrumento de defesa. Hoje as mulheres confiam e sabem. Qualquer criança saberia dizer para você, ele bate mulher, Maria da Penha é nele. Vamos denunciar ele para Maria da Penha. É o termo popular que as pessoas usam. Então, assim, mas se você me perguntar, mas não tem mulher que tem medida protetiva e que não acontece algo mais grave que ela? Tem. Já tivemos vítimas que tinham medidas protetivas que vieram a falecer. Só que vamos abrir um parêntese. Ele estava descumprindo o protetivo e ela não denunciou.
Ah, então teve isso.
Já tivemos, no passado tivemos sim.
Ah, então a senhora consegue então agora trazer uma luz para...
Eu preciso...
Grande pergunta que
uma mulher...
a sociedade queria saber. Né?
Isso, eu preciso que uma mulher que tenha medidas protetivas e caso ele descumpra, que imediatamente comunique, diga, olha para a polícia, eu tenho protetivo, ele está descumprindo. Ele tem que ser preso, existe uma lei, existe um dispositivo no Código Processual Penal que diz que ele vai ser preso se ele descumprir protetiva. Isso não é uma coisa para se analisar subjetivamente. Está descumprindo. É 2+2.
É nesse caso que existe um botão de pânico, não sei, dispositivo do pânico, que a mulher pode acionar?
Isso para os homens que estão com monitoramento eletrônico.
Ah, correto.
Né? Se ele tiver com monitoramento eletrônico, ela está com um botão e ele se aproxima e ele pode vir a ser preso novamente. Né?
Esse outro caso é...
A relativização disso é que fragiliza muito o sistema. Isso não pode ser relativizado. Eu penso que isso tem que ser objetivo. Descumpriu, ele tem que ir para a cadeia. A gente não tem que relativizar. Ah, mas eu descumpri porque eu fiquei com medo, porque ela se aproxima de mim, porque ela não sei o quê, não. Essa relativização que precisa ser realmente observada.
E o que fazer para mudar isso, doutora?
Primeiro, que as mulheres insistam e persistam nessa questão de denunciar. Ninguém faz comigo aquilo que eu não permito. Esse negócio de conversar, o cara chega bêbado, gritando, batendo na porta, eu vou conversar. Eu tenho protetivo, mas eu vou conversar? Não, ele vai conversar comigo a hora que ele tiver são, a hora que ele tiver bom. Ele vai conversar comigo de dia,
só
na frente dos outros.
Só esse fato já gera uma condição psicológica da mulher também, não gera?
Com certeza.
Ele já dentro da medida, ele bate...
Ele já foi lá, ele já violou a medida. Só dele se aproximar da casa dela. Se ela tinha protetivas, a obrigação dele era se manter afastada, ele se aproximou. Ah, mas eu quero conversar. A gente conversa com gente que está são, não com bebida na cabeça.
Correto. Estou conversando aqui na Rádio Assembleia Legislativa com a juíza titular da primeira vara especializada da violência doméstica e familiar contra a mulher, a doutora Ana Cristina da Silva. Nós estamos falando exatamente a respeito da violência contra a mulher. Doutora, essa questão do desemprego tem aumentado aí a violência doméstica também no estado de Mato Grosso? A senhora observa que por conta do desemprego, por conta da ociosidade, é um fator que contribui com a violência?
Sempre será. Sempre o desemprego vai ser um fator bastante preocupante na questão da violência doméstica, porque eu acho que você conhece, Luke Marlon, um ditado popular que diz assim: o amor entra pela porta, o dinheiro sai... A dívida entra pela porta, o amor sai pela janela.
Fala de novo, deixa eu acompanhar seu raciocínio. O dinheiro entra pela porta?
Não, a dívida entra pela porta, o amor sai pela janela.
Sim.
Né? Não, os casais, eles têm realmente... A família sofre todo tipo de reflexo na questão da crise. Não é só a falta do arroz e feijão, mas são os problemas, os atritos que começam a existir, né? Os destemperos dentro de casa... Aí o homem, às vezes, recebe o pouquinho que recebe, ao invés de colocar aquele pouquinho dentro de casa, usa aquele pouquinho, vai beber, chega em casa, embriagado, e aí a situação tende a piorar. Então, assim, esse reflexo da crise, ele é em todos os setores da criminalidade, ele é em todos os setores da sociedade. Ou seja, a violência urbana, ela aumenta, olha o estresse que as pessoas estão no trânsito hoje. Sim. Olha os crimes de trânsito, tanto que aumentaram. Né? A violência interpessoal, a violência aquela de dentro de casa, entre pessoas, entre relacionamentos ali, aumenta sobremaneira. Por quê? Porque há uma desestruturação familiar, há um desequilíbrio familiar, onde a cobrança de um ou de outro gera o desgaste, gera realmente a desinteligência, gera o desacordo dentro de casa.
Doutora, eu vou pedir para a senhora só um tempo, nós vamos ao intervalo, a gente volta já para falar a respeito da violência doméstica e de que forma que as mulheres podem, nesse momento, nessa entrevista, se identificar e saber quais os caminhos que ela pode estar trilhando. É um instante só.
Assembleia Entrevista.
Então você coloca o fermento na massa.
Invadiu uma grande área, bateu! Gol!
Somos som DJ, solta o som que...
E é por isso que essa nova lei vai apoiar o cidadão.
Coloque a Assembleia na sua programação e exerça seu papel de cidadão. Fique por dentro de debates, leis, projetos e trabalhos que fazem a diferença na sua vida através da Rádio 89.5 FM e nossos outros canais de comunicação. Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece.
Assembleia Entrevista.
Estamos de volta com o programa Assembleia Entrevista. Estamos conversando com a juíza titular da primeira vara especializada da violência doméstica e familiar contra a mulher, Ana Cristina Silva Mendes. Deixa eu só em tempo aqui, eu estava falando da Silva, mas é Silva Mendes, né? Doutora, a gente fala a respeito da violência familiar, nós estamos falando dessa violência doméstica. Eu gostaria de voltar lá no primeiro tópico, quando a senhora falou que quando as mulheres começam a ser xingadas pelos companheiros. Mas de que forma que ela vai, por exemplo, ela está em casa, ela e o companheiro, tem os filhos, tem a família dela, muitas vezes as crianças pequenas, e o marido começa a desrespeitá-la dessas formas que a senhora citou no primeiro bloco, e desconsiderando a companheira que tem. Mas de que forma que ela vai poder provar quando ela procurar, por exemplo, uma delegacia da mulher e falar que tudo isso aconteceu e a sujeita ele chegar na hora e falar, olha, não foi bem assim, doutora. Como é que ela pode reagir numa situação dessa?
Os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como os crimes contra infante e adolescente, eles são praticados no ambiente familiar. E basicamente na clandestinidade.
Sim.
Então, assim, ninguém... não tem testemunhas realmente de crimes de violência doméstica. Muito raramente nós temos... Ou quando temos, são os próprios filhos. O que não seria justo.
Os filhos?
Muitas vezes são os próprios filhos, as testemunhas do crime que ocorre.
Ah, sim.
Só que como é que você vai colocar um filho para depor em juízo contra a mãe, contra o pai ou contra a mãe? É colocá-lo numa situação extremamente delicada.
Correto.
Nesse aspecto, a jurisprudência tem entendido, e é pacífico esse entendimento já, que o valor da palavra da vítima é bastante considerado nesse tipo de crime. A palavra da vítima tem extremo valor. Né? Principalmente se ela vem numa consonância aí desde o inquérito, onde ela depõe e ela conta a história, ela repete a história em juízo de uma forma bem coesa, de uma forma bem coerente com aquilo que ela disse antes. Então, essas provas não se destoam, então não há que se negar a existência de uma prova, muito pelo contrário, ainda que seja só a palavra da vítima, mas que venha numa coerência sem problema nenhum. É utilizada, sim, inclusive para condenações.
Por que que algumas mulheres, ainda nos tempos de hoje, doutora, sofrem caladas, por exemplo? Não reclamam? Muitas são, de repente, até nos ouvindo nesse momento, ouvindo a senhora falar, e falta esse momento de se encorajar para poder fazer essa denúncia. Senhora que trabalha com isso, a senhora consegue compreender por que que sofrem caladas?
Luke, a violência contra a mulher, ela tem... É o ciclo da violência, né? Ele traz realmente umas consequências a longo prazo extremamente dolorosas, consequências difíceis de serem ao depois modificadas, né? Uma delas é a dependência emocional, outra, a dependência econômica. A dependência econômica leva muitas mulheres a renunciarem à própria vida, à própria existência como mulher, porque ele dá o sustento dos filhos, eu vou viver como? Como que eu vou tirar meus filhos do prato de comida que eles têm, da casa que eles têm, eu vou levar eles para nada, para a rua? Como que eu vou viver? Eu não estudei, eu não trabalho, eu vou viver de quê? Isso muitas mulheres até hoje ainda pensam. A dependência emocional talvez seja uma das piores ainda, porque a dependência econômica, você fixa o alimento, ela às vezes dá a guinada, dá a volta por cima, ela se supera aí para arrumar um trabalho. Mas e a dependência emocional? Essa é a mais dolorosa, essa é a mais difícil realmente de se reverter. Por quê? Porque ela viveu a vida inteira com aquele homem que diz que ela não é nada. Ela é o que ele quer que ela seja, olha, você só existe porque eu tô aqui. Você só, só faz isso porque eu sou. É porque eu tenho. Então, ela acha que ela começa a acreditar que realmente ela não vai conseguir sair, ser alguma coisa sem ele. Sabe aquela coisa de não tem vida após aquele homem?
Sim.
Mais ou menos isso. Não tem vida após aquele homem. Isso é uma dependência emocional. E ela é tão cruel que, às vezes, a mulher até sabe do que ela está vivendo. E, às vezes, ela se insurge, mas ela não consegue seguir em frente. Por isso que tem muitos homens que, de uma forma... Muitas pessoas, não digo homens, pessoas, inclusive mulheres, que julgam de uma forma tão impiedosa uma mulher vítima de violência, que diz, ela gosta de apanhar mesmo, porque ela apanha e volta para ele. Mas você sabe por que ela volta para ele?
Uma boa reflexão que a senhora está trazendo aqui, hein?
Você sabe por que aquela mulher volta para ele? Ela volta porque ela não acha que ela vai conseguir sozinha. Porque ela está convencida de uma forma emocional que só ele, é só com ele ela vai conseguir continuar caminhando. É, ele é bom.
E a família daquela pessoa também, muitas vezes, é sujeito a falar que aconselhar ela a voltar também? Acontece disso?
É porque o agressor doméstico, ele não é um amigo ruim. Ele não é um genro ruim. Ele não é um cunhado ruim. Não. Às vezes ele é um cunhado super joia, super legal. Às vezes ele é um amigo muito legal. Às vezes ele é funcionário do mês do trabalho dele. Às vezes ele é tudo isso. E quando a mulher conta os absurdos que ele faz com ela, as pessoas não acreditam. Quantas mulheres vítimas de violência dizem? E quando eu fui falar com a minha família, falaram que eu estava louca, que não é nada disso, que ele é um bom homem, que ele é um bom pai. Que ele põe dinheiro em casa.
A senhora já ouviu isso, doutor?
Muitas vezes.
E essa pessoa, ela fica tão desencorajada, então, porque de um lado ela não tem o apoio ali do marido que está passando por tudo aquilo,
uhum.
Não é? Do outro lado, a família que não acredita.
Não acredita. É.
Mas que coisa, né? Um negócio muito mais profundo que
é
a gente
imagina.
É muito
mais profundo do que você possa imaginar. Por quê? Porque realmente, às vezes, essas pessoas não acreditam. Nas loucuras. E nós temos coisas de filme, eu vou te falar, mas não é de filme, de comédia, é filme de terror.
Meu
que algumas
Deus.
Mulheres vivem dentro de casa e as pessoas ao redor não acreditam.
Isso já existe classe social ou já está em tudo que é tipo de classe?
Em todas as classes sociais. A violência doméstica, ela é perversamente democrática. Ela está em todas as classes sociais.
Doutor, esses dias eu estava acompanhando um noticiário e, sinceramente, custei a acreditar que uma pessoa, uma mulher, estava sendo vítima do marido há mais de alguns anos, 10 anos, não sei, cárcere privado, depois que ela resolveu denunciar aquilo. Mas é muito tempo uma pessoa ficando naquela situação, né?
Só para você ter uma ideia, como que o ciclo da violência ele acontece, ele começa num comportamento estranho do agressor. Estranho, muitas vezes, de estranhamento. O termo seria estranhamento. Você... Essa casa está tudo ruim. Você... Ou ciúme doentio. Ah, você está vestindo essa roupa para mostrar para os outros. Você está isso, você está aquilo. Aí, dali um pouquinho, ele já não fala mais dessa maneira. Ele já começa a dizer, você é vagabunda. Começa a cheirar a calcinha, a mexer na bolsa, a desconfiar.
Meu Deus.
Não, você estava olhando para ele. Você estava, volta para casa, sai da festa, chega em casa, você estava olhando para ele. Não, você estava olhando para aquele cara, você deu bola para ele. A mulher não viu nada, não fez nada. E dali aquilo, até que... Aquilo vai, ele vai, cada vez ele vai tendo uma reação mais explosiva até que ele bate nela. Aí depois que ele bate nela, aí ele agrada ela, aí ele faz tudo para ela, aí ele cumpre promessas, aí vem a lua de mel. Porque aí ele vai fazer tudo para agradar, agrada e começa trata ela igual a princesa.
Uhum.
Aí de novo começa, passa um tempo, aí ele começa.
Isso já vai alguns
no estranhamento,
anos, né? No relacionamento.
Isso. Ali no estranhamento, aí ele começa a ter aquele comportamento deturpado, aquela coisa de um ciúme doentio. Você está fazendo isso? Não estou. Você, onde que você estava? Aquela sua amiga é vagabunda, ela está te levando para isso. Daí começa. Aí vai de novo, até ele agredir. Aí ele agride. Aí ele pede perdão, jura que nunca mais vai fazer isso, que estava nervoso, que não sei o quê, que bababá, bababá. Ela perdoa, vira lua de mel de novo. E assim...
É um ciclo.
Só que cada vez mais aquela reação dele, o comportamento dele, vai sendo cada vez mais agressivo. Então, a pessoa, quando vê, ela está vivendo aquela loucura.
Porque ela já não consegue sair.
Que ela já não consegue sair. Não tem forças, né? Não tem forças, porque quando ele é bonzinho, ele é bonzinho. Quando ele é bonzinho, ele agrada. Quando ele é bonzinho, ele é um amor. Quando ele é bonzinho, ele leva ela para passear. E quando você vê, já virou uma dependência.
E é esse alerta que a senhora faz, então, para as mulheres nesse momento.
É, qual é o tempo do ciclo que você está vivendo? Você está vivendo um ciclo de violência? Você consegue identificar se você está vivendo ou não está vivendo aquele ciclo de violência dentro da sua casa.
Doutora, como é que isso vai parar lá na primeira vara especializada da violência doméstica e familiar contra a mulher, do qual a senhora é juíza titular? Porque daí a mulher vai e procura a delegacia da mulher, que seria o primeiro passo, não é?
Isso, ela vai requerer protetivas, vai registrar o boletim de ocorrências. As protetivas, então, o pedido de protetivas vai para nós, onde nós deferimos, então, no tempo que a lei determina, o mais rápido possível. E depois o inquérito, o delegado instrui todo o inquérito, ou depois remete ao Ministério Público, que, entendendo presentes indícios de autoria e materialidade, oferece a denúncia.
Então tem um caminho para chegar
tem
até
um caminho,
lá.
Tem um caminho.
Mas quando chega na senhora, aí a decisão que é?
Aí vem, vai passar pela instrução e o julgamento, a sentença mesmo, no processo criminal.
E existe homens que, quando chegam, mesmo na presença da juíza, no caso da senhora, que é titulada uma vara dessa, ele continua afirmando aquilo, que ele não é o agressor, que ele não fez aquilo. E como é que a senhora trabalha isso para poder identificar?
Existem sim os que negam veementemente, né? Mas existem os que chegam a ser presos, ou mesmo a medida protetiva é deferida, há um arrependimento, eu fiz, eu sei que eu errei. Sabe aquela coisa do meu pai batia na minha mãe ficou com ele?
Uhum.
Isso é muito comum. Então, meu pai batia na minha mãe ficou com ele. Então, se eu bater na minha mulher, ela tem que ficar comigo.
Então, isso é um reflexo?
Do ciclo da violência.
Do ciclo da violência.
Isso.
E esse reflexo, a senhora estava falando agora há pouco comigo, da família, dos filhos, vendo aquilo
tudo? Exatamente. Um menino que vê o pai, que assiste o pai batendo na mãe, ele vai replicar essa violência. Ele aprendeu que violência é normal, que existe violência nos lares e que isso é normal. Mas certa feita, no presídio, eu escutei uma frase de um preso que disse assim... Doutor, eu não sei por que eu estou preso aqui. Eu não matei, não roubei. Eu só bati na minha mulher. Então, só bati na minha mulher. Qual o quê? Onde que eu estava? O que eu estava pensando dele? Então, nesse aspecto, a gente vê que é um reflexo. E a menina, muitas vezes, ela aceita. É um ciclo que vem vindo. Eu vi uma vez de uma vítima, quando ela disse assim, que a avó dela, o marido dela bateu nela, ela largou do marido. E aí a avó dela chamou ela para puxar a orelha e virou para ela e falou assim, minha filha, nós somos uma família de mulheres que apanha na cara, mas não divorcia.
Meu Deus, que cultura é essa, né?
Que cultura. Então, isso é um ciclo de violência.
Então, a gente fica imaginando aqui que essa pessoa já vinha ouvindo isso aqui há muitos e muitos anos. Veio crescendo, não é? adolescência, criança, crescendo ouvindo aquilo. Que coisa. Doutora, são muitos assuntos que nós temos para conversar, mas o nosso tempo, infelizmente, são 30 minutos. E eu gostaria que a senhora pudesse deixar uma mensagem aqui como a juíza titular, que infelizmente trabalha. Eu falo assim, infelizmente não, acho que é felizmente, né? A senhora tem essa condição de estar a senhora lá trabalhando com isso, trazendo a justiça para que essas mulheres que estão nos ouvindo nesse momento saibam que tem pessoas que estão trabalhando em prol para que a sociedade possa ser mais justa e as mulheres possam ter os seus direitos assegurados, assim como acontece, a gente pelo menos sonha que tenha uma sociedade organizada. Qual que é a mensagem que a gente pode deixar para essas pessoas que nos ouvem agora?
Cuiabá conta hoje com profissionais extremamente envolvidos nessa questão do combate à violência contra a mulher. Então, as mulheres de Cuiabá, de Mato Grosso, do Brasil mesmo, elas estão bem assistidas hoje, devem denunciar. Às vezes demora um pouquinho, tem esse ou aquele contratempo, mas não se deixe vencer pelo que não dá certo, né? Insista para que dê certo. Eu acho que é essa a única forma. E a mulher, ela tem que denunciar. Ninguém quebra um ciclo da violência por você. Ou você quebra o ciclo.
Verdade.
Ou você põe um ponto final numa situação doente. ou você vai padecer com ela. Não adianta, a gente não ensina. Duas coisas a justiça não consegue determinar, mudar em ninguém, determinar numa sentença. É que ame, é o amor, e o outro é caráter. Eu não mudo caráter com decisão judicial. A pessoa é o que é. Né? Então, quem tem que saber com quem você está vivendo e se tem perspectiva de melhora com aquela pessoa é a mulher, não somos nós. Nós não temos como avaliar isso. Nós só damos medidas que poderão ou não ser cumpridas dependendo muito, muito, muito daquela destinatária dessa proteção estatal.
Bom, para você que ouve a Rádio Assembleia, a decisão agora é tua. Diante do que foi falado aqui pela Ana Cristina Silva Mendes, a juíza titular da primeira vara especializada da violência doméstica e familiar contra a mulher. Rádio Assembleia, a primeira emissora de rádio do Brasil a integrar a rede legislativa de rádio e televisão. Música.